Primeiro, eu quero cumprimentar a imprensa brasileira e dizer que é sempre um prazer ver a Itália e ser recebido pelo nosso embaixador Mosca, pela nossa embaixadora no Vaticano, pela nossa embaixadora na FAO. Eu vim com dois ministros que têm um papel importante no combate à fome no Brasil, o Paulo e o Wellington. A Janja, eu teria dois compromissos ainda. A Janja vai ficar aqui em Roma e vai me representar nessas duas atividades da FAO. E dizer para vocês que tem motivos para muita alegria. Primeiro, a conversa que eu tive com o Papa, que foi muito boa, eu poder conhecer o Papa depois de ler o documento dele de Lexite, ou seja, um documento, uma exortação sabe, religiosa, que fala uma linguagem direta com os cristãos do mundo inteiro, com os católicos, sobre a necessidade de ajudar o povo pobre a combater a desigualdade e a miséria. Não poderia ter documento mais atual do que o documento do Papa. Eu acho que vai fazer um bem a todos os católicos no mundo inteiro se as pessoas acompanhar a exortação do Papa. A segunda coisa importante é que eu disse ao Papa que era preciso criar uma espécie de indignação na humanidade contra a fome. A fome não é um problema econômico. A fome é um problema político. Se houver interesse político dos governantes do mundo inteiro, se encontrará um jeito de colocar o café da manhã e o almoço na janta para o povo pobre do mundo inteiro. Não tem explicação o mundo rico gastar 2 trilhões e 700 bilhões em armamentos, com apenas 12% disso, 300 e poucos bilhões, a gente poderia dar comida a 763 milhões de seres humanos que passam fome. Então eu fiz questão de vir aqui na FAO, sabe, e encontrar com o Papa para poder dizer essas coisas, porque a gente só vai acabar com a fome no mundo quando houver indignação da humanidade. Há muito tempo atrás se dizia que a gente não ia ter capacidade tecnológica de produzir alimento para acompanhar o crescimento da humanidade. E hoje nós produzimos quase duas vezes o alimento necessário. Então não basta produzir, é preciso consumir. É preciso chegar até as pessoas e fazer com que as pessoas recebam esse alimento. E é preciso ter renda. Então é uma questão política e eu espero discutir esse assunto em todos os fóruns mundiais que eu participar. Podem gostar ou não gostar, mas em todo o fórum que eu participar, os dirigentes políticos vão ouvir eu falar da desigualdade racial, da desigualdade da comida, da desigualdade do salário, da desigualdade de tudo. Sabe? O mundo desigual porque a economia, tal como ela é pensada, leva ao mundo desigual. Então, essa é uma coisa que eu estou muito feliz por ter discutido aqui na FAO e ter falado com o Papa. A segunda coisa que eu estou feliz é porque, antes tarde que nunca, finalmente parece que se encontrou uma saída para o conflito Israel e o Palestino. Me parece que há muitas possibilidades do acordo ser definitivo e eu acho que isso é muito importante. Não se vai devolver a vida dos milhões que morreram, mas se devolve pelo menos o direito das pessoas a dormirem tranquilas, sem medo de uma bomba, sem medo de um prédio cair. E, sabe, as pessoas não vão mais ser perseguidas porque estão procurando alimento para comer. Eu acho que esse é um passo importante, é um dia muito importante para a humanidade, o fato de que uma coisa que não deveria ter acontecido, mas aconteceu, que poderia ter sido resolvido mais cedo, mas não foi resolvido, mas eu acho que foi resolvido agora. Eu acho que é motivo de alegria saber que o povo palestino e o povo de Israel vão viver em paz agora. Isso acho que é muito importante. Também eu acho extremamente importante a gente saber que, sabe, se o mundo foi capaz de resolver, sabe, a questão de Israel, eu penso que está na hora da gente começar também a pensar em resolver o problema da guerra da Ucrânia e da Rússia, da Rússia e a Ucrânia. Eu acho que é plenamente possível, essa guerra já cansou, eu acho que ela já cansou todo mundo. Ela não foi fácil, como os guerreiros que estão em guerra pensavam que era. Nem o Putin conseguiu tomar, sabe, Kiev com a pressa que imaginava, nem Kiev, nem os ucranianos conseguiram derrotar o russo. Ou seja, então, eu acho que está na hora de uma reflexão humanitária e tentar parar para que o mundo viva em paz. Então, eu volto para o Brasil extremamente feliz por conta disso. Ou seja, eu, na verdade, gostaria de ficar em Roma mais um pouco, para descansar um pouco mais, comer uma bela macarronada, mas não vou poder, vou ter que voltar para o Brasil, porque tem muitos problemas para a gente resolver no Brasil. Dito isso, eu me coloco à inteira disposição de vocês para boas e poucas perguntas.
Bom, vamos começar com a Ilza.
Quanto mais inteligente a pergunta, mais inteligente a resposta. Está bem?
Vamos lá, vamos começar com a Ilza Scamparini, da Rede Globo, por favor.
Não sei, boa tarde, presidente. Não sei se é inteligente, mas é pertinente. Eu queria saber se o senhor se deu química com o Papa Leão XIV. Esse já é o quarto, né, que o senhor conhece como presidente. Como ele recebeu o discurso do senhor sobre a fome, sobre essa necessidade do mundo, e se houve uma referência ao presidente Trump, ou talvez um pedido indireto, quem sabe?
Não houve referência ao presidente Trump. Eu posso te dizer que houve muita química na minha relação com o Papa. Você sabe que eu sou um ser humano, que eu acredito que a relação humana é 80% química e 20% emoção e razão. E por quê? Porque eu tinha lido o documento do Papa antes de conversar com o Papa. Então parecia que eu estava conversando com alguém que eu já conhecia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Parecia que eu estava conversando com gente que participou da teologia da libertação comigo. Da impressão que eu estava conversando com Leonardo Boff, com o Frei Beto, com o Dom Evaristo Arnes, com o Dom Pedro Calzadaglia, sabe? De tanta afinidade que havia entre o propósito do Papa e o propósito da luta contra a fome e a pobreza no mundo. Então houve bastante, sabe, química. Eu convidei o Papa para ir na COP. Ele disse que não pode ir porque já tem alguns compromissos, inclusive alguns compromissos assumidos pelo Papa Francisco, que ele terá que cumprir. Mas ele disse que a qualquer momento ele estará no Brasil, porque o Brasil é o maior país católico do mundo e eu acho que ele tem um papel importante. Tá? A Igreja Católica estará bem representada na COP, mas ele lamentavelmente não pode ir, e eu compreendo. Posso te dizer que foi um encontro maravilhoso. Parecia que eu estava diante de um ser humano que eu já conhecia há muito tempo. Tal é a facilidade de comunicação que ele me permitiu ter com ele.
Davi Gonçalves, Jovem Pan. Davi, por favor.
Boa tarde, presidente.
Quem está falando?
Davi Gonçalves, da Jovem Pan. Prazer, presidente. Presidente, o senhor vem reforçando o papel do Brasil como articulador no Sul Global. Como a aliança contra a fome pode se tornar uma alternativa de poder para essas grandes potências?
Olha, eu acabei de falar nesse instante aqui de que eu fiquei muito feliz quando no G20 a gente aprovou a criação da Aliança Global contra a Fome. Porque eu estou convencido, quando nós criamos o programa Fome Zero, eu dizia que era um problema político que a gente ia resolver quando a gente fosse criando na sociedade a ideia de que aqueles que comem têm que estender a mão para aqueles que não comem. Porque houve um tempo que José de Castro dizia, sabe, que o Brasil tinha um problema, que tinha gente que não dormia porque estava com fome e gente que não dormia porque estava com medo dos que estavam com fome. Não é necessário, o Brasil é um país que produz muito alimento, o mundo produz mais, quase que o dobro dos alimentos necessários. Eu acho que se os países do G20 assumirem a responsabilidade, mais os países do BRIC assumirem a responsabilidade, a gente pode em pouco tempo acabar com a fome. Eu disse para você, não custa caro, são 315 bilhões de dólares, possivelmente daria para a gente dar comida a 763 milhões de pessoas que estão passando fome. Isso para um mundo que gastou ano passado 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em arma, isso é muito pouco e para poder produzir a paz. Então eu acho que é possível, eu sonho com isso, eu acredito nisso, e a minha peregrinação sabe, em todos os fóruns que eu participar. É preciso vencer a desigualdade. As desigualdades são inúmeras. A desigualdade de gênero, a desigualdade de raça, a desigualdade de salário, a desigualdade de educação, a desigualdade da saúde. Ou seja, é possível melhorar esse mundo. E depende dos dirigentes políticos assumir decisão política. Eu posso reafirmar para você, a questão da pobreza e da fome não é uma questão econômica. É eminentemente política. E, portanto, todo dirigente, na hora que for discutir o orçamento do seu país, tem que lembrar que tem pobres e não tratá-lo como invisíveis. Se a gente fizer isso, a gente acaba com a fome no mundo.
Vamos lá agora para a próxima. Américo Martins, CNN.
Boa tarde, presidente. Muito obrigado aí pela oportunidade. O senhor disse que está muito feliz com a questão em Gaza. Hoje realmente um dia histórico. Eu queria saber se o senhor considera que a guerra de fato acabou, apesar dos obstáculos que ainda vamos ter pela frente, e se isso, esse cessar-fogo, abre espaço para o Brasil melhorar suas relações com Israel, eventualmente indicar um embaixador para o governo israelense. Obrigado.
Não, o Brasil não tem problema com Israel. O Brasil tem problema com Netanyahu. Olha que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa. Nós sabemos o papel que o povo judeu tem feito, inclusive lutando contra a atitude do Netanyahu. Nós sabemos que o povo judeu não concordava em muita parte com aquela guerra. Eu estou feliz porque, veja, eu não sei se é definitivo ou não, mas eu estou feliz porque é um começo muito promissor. Sabe, o fato do presidente Trump ter ido a Israel, ter ido no parlamento, ter falado, é um sinal muito importante. E agora vai ter a reunião no Egito com os países da Europa. Eu acho importante. Eu espero que aqueles que ajudaram, sabe, Israel na sua posição de virulência, agora, sabe, ajudem a ter uma paz definitiva. Eu acho que todo mundo vai ficar feliz. Mais do que eu, o povo palestino e o povo judeu.
Vamos à próxima, a Patrícia Nielsen, da TV Record.
Olá, boa tarde, presidente. Boa tarde. Existe aí uma grande expectativa pelo seu retorno ao Brasil e o anúncio para o Supremo. Eu quero saber se o senhor já tem um nome definido, qual o perfil do próximo ministro ou ministra, né? Qual a mulher o senhor está considerando?
Você sabe que eu acho no Brasil uma coisa muito interessante é que as pessoas acham que as pessoas podem decidir pelo governo. Veja, indicar o ministro da Suprema Corte ou uma ministra é uma tarefa eminentemente do presidente da República. Tá? O que foi precipitado, que não estava previsto, foi o ministro Barroso, sabe, se afastar com tanta rapidez. Eu imaginava que ele ia se afastar, mas eu imaginava que fosse demorar um pouco mais. Ora, na hora que ele se afastou, eu vou pensar quem indicar e como indicar. Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco, eu quero uma pessoa que seja, antes de tudo, uma pessoa gabaritada para ser ministro da Suprema Corte. Eu não quero um amigo. Eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. É essa qualidade que eu quero. É essa, a única que eu quero é isso. E foi assim com todos os ministros que eu indiquei até agora, ou as ministras, e vai continuar sendo assim. Quando eu chegar no Brasil, sabe, eu vou conversar com muita gente no meu governo e vou tomar uma decisão e anunciar quem é que eu vou mandar para ser, sabe, promulgado pelo Senado.
Vamos à última pergunta, a Michelle Oliveira, da Folha de São Paulo.
Eu. Boa tarde, presidente. A deputada Carla Zambelli está presa na Itália, o Brasil está pedindo a extradição dela. Eu queria saber se o senhor falou sobre isso nesses últimos dias aqui em Roma e se o senhor acha que isso pode trazer algum ruído nas relações Brasil-Itália, como aconteceu na época do caso Battisti.
Eu nem lembrava desse nome. Se você não pergunta, eu nem sabia que ela estava aqui ou não. Para mim é uma pessoa, sabe, que não merece respeito de quem é uma democracia. Sabe, ela vai pagar pelo erro que fez, ou aqui ou no Brasil. Portanto, é uma questão da justiça, não é uma questão minha.
Tá bom, pessoal. Agradeço aí a participação de todos. e sigamos a próxima. Até mais, um abraço.
Não, deixa mais uma pergunta. Mais uma pergunta. Mais uma pergunta para esse governo democrático e popular aqui.
Boa tarde, presidente. Sou Janaína César do UOL. Estava na agenda do governo que o senhor encontraria o CEO mundial da TIM e da Post Itália. Eu queria saber se...
Encontrei.
E o que foi dito nesse encontro?
Encontrei e foi importante pelo seguinte. Primeiro porque a TIM, ela tem no Brasil o seu melhor negócio do mundo inteiro. Então, ele foi me agradecer, sabe, o fato dele ter, sabe, uma boa posição no Brasil. É, de todos os lugares do mundo, até mesmo mais do que na Itália, é o Brasil que dá rentabilidade a ti. A segunda coisa foi o Correio. O Correio, aqui da Itália, tem interesse em conversar com o Correio brasileiro, e eu disse ao presidente do Correio, ao presidente da TIM, que quando eles quiserem visitar o Brasil, para ter contato com os nossos ministros da comunicação e discutir o Correio, quando eles quiserem. Eu, inclusive, acho que eles tinham um problema muito sério no Correio aqui, que eles resolveram, e eu disse para ele que gostaria imensamente de conhecer a experiência bem-sucedida deles na recuperação do Correio aqui na Itália. Então, possivelmente, haja um encontro no Brasil, ou, quem sabe, alguém do Brasil venha à Itália. Tá? Foi isso que aconteceu.
Tá bom? Cerramos agora,
muito
presidente.
Bem.
Obrigado, pessoal.